Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado. Este é o Bingo Corporativo. Eu sou
o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E hoje, motivados por semana passada, temos falado muito sobre Jerry Maguire, que é um filme que o Salomão sempre gostou muito, porque o Salomão é um sósia do Tom Cruise.
Isso é muito engraçado, isso é.
É muito engraçado. Isso é
verdade.
Motivados por termos falado tanto de Jerry Maguire, decidimos fazer um episódio
você,
inteiro.
Você, cara, você é tipo Tony Soprano, cara. Você é um, não é?
Eu achei que você ia falar que eu era tipo Chewbacca.
Não, também, eu não tinha pensado. Mas você é o Tony Soprano de barba, cara.
Muito bem, isso é irrelevante para esse episódio. Então, a gente, motivado por semana passada, nós decidimos fazer um episódio falando sobre coisas que nós aprendemos vendo séries e filmes que abordam, de alguma maneira, o mundo corporativo.
Tipo assim, é um nerd corporativo.
É um nerd corporativo, não deixa de ser. E antes da gente começar, porque eu não esqueço mais, vamos falar as palavras do Bingo, que estão muito divertidas. A gente deixou o Chapoca fazer todas. Você vai entender na hora que a gente começar. Olha só, as minhas são fama, dificuldade, erro, superação e atriz coadjuvante.
Tem que ter uma cereja no bolo.
Chapoca, quais são as suas?
Eu botei uma casca de banana pra eu escorregar. Diretor, filme, menosprezo, fracasso e dinheiro.
Isso aí vai ser complicado.
Salomão.
As minhas são vitória, sucesso, colega, Hollywood e empreendedor.
Nossa,
vale dizer,
empreendedor vai ser
vale dizer que as palavras foram sorteadas, então foi totalmente justo.
É atriz coadjuvante, velho, eu vou te falar uma coisa. Ai, ai. Mas vamos lá. A gente tem jeito de aprender mesmo vendo série ou filme? Ou série ou filme é só entretenimento, Salomão?
Ah, cara, com certeza você aprende. Eu acho que você aprende, você reflete, te ajuda a pensar em algumas coisas também, você ri. Às vezes você vê coisas que realmente acontecem no dia a dia e são caricatas, né? Você vê o quanto que aquilo é caricato, quanto que aquilo é absurdo, mas coisas muito próximas acontecem também, né?
Boa. E a primeira série que a gente vai discutir hoje, o primeiro filme que a gente vai discutir hoje foi uma sugestão do Salomão, é Showgirls.
Isso não tem nada a ver com o meu mundo corporativo. Se tem, a ver com o seu.
Tem tudo a ver com o trabalho, gente. Vamos lá. Vamos valorizar o trabalho das meninas.
Não, vamos começar por um exemplo, na verdade, por um praticamente um anti-exemplo, que é o Lobo de Wall Street, que foi um filme que é um filme relativamente recente, foi multi-premiado, né, que o Leonardo DiCaprio faz o papel do...
Que tem o... Como é que
é? É isso mesmo. O Matthew McConaughey ganhou um Oscar de ator
coadjuvante. Você sabe que ele inventou... Você não vai... Nós não vamos
na ver. Hora.
Você sabe que inventou na hora, né? Que isso é...
Mas conta a história.
Me ajuda a relembrar aí que eu ia assistir essa semana por causa do Bingo. E eu lembrei que ele tinha três horas e eu confundo ele com Gatsby.
Puta merda. Ele entra no mercado financeiro e começa a ganhar muito... Cara, tem empresas brasileiras de pessoas admiradas por vocês... que vocês criticaram muito no início do BIM corporativo, que eram muito o Lobo de Wall Street.
Sim,
cara.
Mas o filme é baseado numa história real.
Que era igualzinho.
A
história brasileira. Tem o Lobo de Wall Street brasileiro.
Não, mais ou menos.
Sabem.
Eu não sei.
Tem. De banco, de corretora de investimento em banco,
tá.
Caras ganhavam bônus milionários e que tinha aquela exposição na frente de todo mundo.
Então, ele é uma história real, isso, né? mas ele é baseado numa história
só de lá
de trás. Pois é, dá uma repassada pra lembrar pra turma aí, Abraão.
A gente tá contando o Lobo de Wall Street, a história do Jordan Belfort, que é um cara, inclusive hoje é palestrante, você consegue ver palestra dele e tudo, que foi um grande nome do mercado financeiro, né, de uma corretora, só que ele, na verdade, um tanto das coisas que ele fazia eram ilegais, né, e tanto é que ele foi preso, passou um período preso, E ele conta um pouco sobre essa história. Só que muita gente diz que o time que ele montou era um time genial, de alta capacidade.
Time de alta performance.
De vendas e tal. Time, é alta performance. Só que, e aí começam a entrar aquelas discussões. Era de alta performance mesmo ou era porque os caras eram completos malucos? Aí eu acho que a gente podia começar falando sobre isso. O que diabos é alta performance, sabe? Tipo, cara, o Lobo Wall Street são times de alta performance, aquilo ou não?
Não, eles usavam o dinheiro, eles ganhavam muito dinheiro, eles faziam operações de bolsa de valor pequeno, de pequenas operações,
sim.
E eles faziam premiações muito grandes para os atingimentos de números. E a gente tem outros casos, por exemplo, tem o caso do Wells Fargo lá dos Estados Unidos, que eram das vendas casadas, que o salário dos caras, boa parte dos bônus era em cima dessas vendas casadas, e aí que o pessoal começou a abrir conta e oferecer cartão, e foi um escândalo danado. É muito parecido com isso, e é parecido inclusive com bancos do mercado brasileiro que já existiram há muitos anos atrás. Você põe uma meta gigante, muito agressiva, e você premia com muito dinheiro, o atingimento daquela meta. E aí todo mundo começa a ver os executivos daquela companhia com carros de luxo, mudando, ganhando uma fortuna, e as pessoas começam a fazer o que é moralmente correto e não moralmente correto para atingimento daquilo. E aí é colocar o dinheiro da velhinha na bolsa, aí é fazer venda casada e vender capitalização para a pessoa.
Já
é começar
vi muito
a fazer
isso.
Coisas que são imorais, completamente imorais, para você entregar o número. Porque tinha um pagamento muito agressivo de bônus e de todo mundo ganhando dinheiro, né? Maravilhado por aquilo.
Tá, você não respondeu a pergunta do Abramo.
A minha pergunta é: o que é isso? O que é alta performance? O que é um time de alta performance?
Cara, para mim um time de alta performance é um time que entrega um resultado muito alto com um clima organizacional muito bom.
Então ele entrega. Ele tinha até
Então não é o Lobo de Wall Street.
Não, você tem razão. Não, o Chapoca tem razão. Porque ali... Mas
o clima, depende, o clima era massa. Os caras adoravam, os caras jogavam anão e achavam o máximo.
Cara, gostava, mas e quando o cara não entregava?
Não que eu acho, tá? Tô falando do filme.
Entendeu? O clima era bom. Aquilo é meio... Não sei se vocês já viram Billions.
Eu tava pensando no Billions aqui também.
É bem parecido. Lembra, porque assim, é um time de alta performance, os caras são muito bons, todo mundo ganha muita grana, mas e quando o cara não entrega? E se por acaso o cara não entrega?
Vamos responder objetivamente ao Abramo. É um time de alta performance para o mercado corporativo hoje? Sim. Isso é sustentável? Não.
Boa resposta.
Para as próximas gerações, isso é viável? Na minha opinião, sim, dependendo do lugar. No Vale do Silício, talvez sim, porque a competitividade é altíssima. Nos lugares que querem ser Vale do Silício, sim. Isso vai atrair e vai fazer com que boas pessoas e novas gerações queiram trabalhar, valorizem, façam isso acontecer? Não. Se isso virar algo público, fundos de investimento e, eventualmente, até ações, não vão refletir o resultado, o que vai fazer com que isso seja alguma coisa de curto prazo. Essa é a minha visão objetiva.
Mas se a gente lesse com os olhos do mercado de hoje, a gente consideraria aquilo um time de alta performance, certo?
Se essa parte tivesse atrás da cortina, sim. Eu acho que hoje, se alguma parte dessa já começa a ficar em evidência, e hoje em dia é muito fácil isso vazar, você já corre sério risco de sofrer por isso.
Mas você concorda comigo, então, que tem alguma coisa muito errada na hora que a gente está falando o que é alta performance, não tem?
Cara, engraçado. Eu há muitos anos atrás, já trabalhei em empresas mais ou menos nesse perfil. Que era um time de altíssima performance, mas que lembra um pouco, cara, alguma coisa de Lobo de Wall Street.
Resultado a qualquer custo.
Lembra um pouco de Billions. É aquele time que você paga muito bem para as pessoas, a pessoa tem uma alta performance muito alta, quem entrega ganha muito, e quem não entrega é muito constrangedor, cara. Então é engraçado isso, é uma discussão longa. É alta performance, não é? É sustentável, não é? É profunda a discussão.
Agora, no caminho, a gente falou de duas. De um filme e de uma série que estão ligadas ao mercado financeiro. Isso é mais comum no mercado financeiro, no mercado de vendas, do que nos outros?
De vendas. Não necessariamente só
o mercado financeiro. Mas o mercado financeiro é um mercado que roda muita grana e que possibilita esse tipo de coisa.
O mercado financeiro é mais ganancioso,
né?
O dinheiro é o produto. Então você já liga muito a questão a dinheiro. Mas mercados, áreas comerciais de um modo geral, tendem a ser mais competitivas e mais agressivas nesse sentido. Por exemplo, mercado de saúde, de medicamento, ele também é muito agressivo nesse tipo de coisa. Né? Então tem algumas coisas aí que eu acho que não são exclusivas, mas é um bom representante. Se tivesse um representante de turma, né, ele ia ser do mercado financeiro.
Mas você vai contratar uma pessoa para ser comercial. Você procura saber, você é competitivo ou não? Eu acho que o comercial ser competitivo.
Competitividade
é um
ponto não tem nada
favorável.
Não tem problema nenhum. Não é isso que a gente está falando.
Ser competitivo não é um problema. Né? Ser competitivo não é um problema. O problema
quando
é o competitivo.
Quando você está dirigindo um carro que te passa, você vai atrás para passar ele de novo?
Claro que não, isso é coisa de gente maluca. É diferente, entendeu? Que é uma coisa que é competitividade.
O Wall Street eu não permitiria isso.
É, com certeza. É isso. É por isso que aí eu acho que fica clara a diferença do que a gente está falando.
É por isso que ele tá mal, né? Miserável, passando fome, não tá
milionário. Não tá nada, ele tá rico. Ele sai, depois que saiu da cadeia, ele ficou rico de novo. Não teve. Agora, então a gente falou de dois casos específicos aqui. Vamos continuar na linha tubarões?
Vamos lá.
E vamos falar do Founder. Para quem não assistiu a história do Founder, você quer falar para as pessoas o que, que é a história, Chapoca? Não?
É a história do como é que é o nome? Ray Kroc, né? Que acho que eu lembro do Kroc, eu não lembro do Ray. Que era o cara que, na verdade, ele não era o fundador do McDonald's, né? Ele compra lá o McDonald's dos irmãos.
É fome de poder,
né? É, isso.
É porque no Brasil...
Em inglês eu não sabia, eu ia falar que nem Glória Pires agora.
Ele estuda o modelo do McDonald's e começa a franquear, né?
Franquear.
Enfim, é a história real sobre o McDonald's, né? Não sei o quanto...
John Lee Hancock, que é o nome
Hancock.
Do cara.
Hancock. Então falei completamente errado. Mas é isso, e a história é curiosa, enfim, tem várias cenas aqui. Esse é um episódio, galera, que ele tem uns spoilers aqui, tá? Então se você não quiser,
é mentira, tá? O John Lee Hancock é o diretor do filme, então esquece que eu falei.
E qual que é o nome do cara?
Eu não tenho ideia. Ray Kroc,
tá vendo? Tava certo.
O Batman,
enfim, tudo bem. Ele tem algumas cenas, eu tava comentando, né? Vai ter spoiler aqui, então se você não assistiu ou não quer ser impactado, pule para o próximo filme, dê uns skip aí, vai para o próximo filme ou série. Mas é super legal, assim, a história, e tem algumas cenas emblemáticas, né, e tem algumas coisas que o Abraham tá falando de tubarão, ele passa a perna nos fundadores reais, ele vai trazendo os franqueados, e ele tem tanta sede, ele tem tanta sede de fazer o negócio...
Passa a perna não, ele compra a ideia, desenvolve.
Ele pega ele tem tanta vontade de fazer o negócio acontecer que tem uma cena emblemática, né, que ele pega um hambúrguer e vai atrás de um franqueado no campo de golfe para poder mostrar, fala, pô, isso aqui que é o que você chama de qualidade, né? Então é um cara extremamente focado em processo, extremamente focado em negócio, extremamente focado em resultado, mas que tem algumas condutas que são um pouco duvidosas. Vai lá, Salomão, dá seu depoimento aí.
Eu acho que ele tem uma ideia sensacional de usar a lanchonete, o sanduíche, como um chamado, né? Ele, na verdade, ele vende, não é o McDonald's, ele vende o aluguel do lugar, os
real estate, né?
Exatamente, ele ganha dinheiro com isso. E ele tem ideia. Cara, as pessoas têm um menosprezo pelo sucesso alheio, e aí eu falei uma palavra de Chapoca sem querer, que eu já vi até aqui, mas que é verdade, cara, o sucesso é uma coisa boa.
O sucesso é ótimo, quando você não pisa nos outros, é melhor ainda.
Ponto. Mas aqui, cara, aqui tem um negócio seguinte, falando também de nerdice. Por que que na novela das oito, o malvado é sempre o rico e o bonzinho é sempre o pobre? Tá errado, cara. A gente tem que parar de ter menosprezo pelo sucesso, pela riqueza, pelas coisas boas. Entendeu?
Isso eu concordo 100% com você.
A pessoa, A pessoa pode ser rica em gerar emprego, em trazer coisa boa. O cara do que criou o McDonald's, ele não foi. Ele pode ter sido imoral em alguns aspectos, dependendo da visão de cada
tipo
pessoa.
Tipo, no próprio nome.
Mas ele teve uma ideia genial. Ele teve uma ideia genial e criou um império. Beleza, não matou ninguém, não roubou ninguém, não humilhou ninguém.
Mas os meios que ele usou para poder tirar os verdadeiros fundadores do McDonald's são discutíveis.
Que, by the way, a gente podia também falar do Facebook, né? Da rede social, que
Eu posso até falar bobagem, mas ele não pegou uma ideia crua.
Não, o cara tem mérito.
E eu acho que o caso do Facebook é semelhante.
Não, o cara é um gênio, sabe?
Aliás, o filme do Facebook
discute,
é sensacional. A rede, como é que chama? A rede social.
A rede social que chama aqui.
É sensacional também, é um ótimo filme. Mas o
Saverin, rapidinho, só um parênteses aqui. O Saverin, que é o brasileiro, né, que era sócio do Zuckerberg, ele é um excelente caso de cair pra cima, né? Porque ele ficou fora do Facebook e ele ainda é um dos maiores bilionários do Brasil. Ele mora em Singapura.
19,2 bilhões.
Mas o que eu penso é, os dois casos, eles pegaram uma ideia embrionária e eles deram vitamina para essa ideia. E eles transformaram essa ideia em algo grandioso.
A única coisa que é questionável são os meios, né? Aí é a velha história, os fins justificam os meios. Ele pode fazer a qualquer custo. Acho que esse é o grande ponto. Não acho, concordo 100% com você, Salomão. Acho que o sucesso, muitas vezes, ele é vilanizado, né? E isso não pode, em hipótese alguma. Eu acho que, inclusive, tem muita gente boa que gera emprego e tudo, com o objetivo também de gerar emprego, né? Ah, nossa, o cara é ganancioso e tal. Não, o cara tá chegando em mais gente, isso é ótimo, né? Tá gerando...
Mudando a vida
de muita gente, um tudo. De gente. Então, assim, concordo 100% com você. A questão são os meios. Né? Vamos lá, tem mais filme na lista aí, Abraão?
Tem Moneyball.
Oh, esse é muito bom, Moneyball, cara.
Qual que é o nome? Eu adoro também, cara.
Qual é o nome em português?
É O Homem que Mudou o Jogo.
O Homem que Mudou o Jogo. Mas esse é o subtítulo ou é o título?
Não, eu acho que é o.
Eu acho que continua Moneyball.
Mas isso não interessa pra discussão.
É.
Cara, esse filme é
melhor do que Bola de Dinheiro.
É verdade.
Né? Esse filme é sensacional.
Time muito louco.
O cara. Não, tem um sensacional de espírito de equipe que é o Jamaica abaixo de zero. Né? Esse filme é muito bom. E são fatos reais, Jamaica abaixo de zero.
É verdade.
Então, sobre espírito de equipe, eu recomendo. É, mas voltando ao Brad Pitt, cara, eles criam um sistema, né? Pra que você monte um time. Não com os melhores talentos, mas com os talentos que complementem um ao outro, né? Baseado em estatística, são fatos reais.
O principal dele, para mim, é ele traz um menino que é estatístico, né? Que ajuda nessa parte de dados, e que tem uma memória violenta, ele sabe os jogadores todos do campeonato e tal. E aí ele traz para poder discutir em cima de um grupo, né, de diretores de um clube de beisebol, né? E os diretores, não, mas como assim? Você vai botar pra fora o nosso melhor jogador porque eu tenho não sei quantos anos de experiência? Eu acho que uma das grandes discussões do filme é justamente percepção, experiência versus dado. E geração, né, um pouco de soberba de falar, não, eu sou mais velho, eu sei. Esse menino aqui, ó, ele nem tem barba, ele não sabe de nada. Né?
Sim.
E eu acho que isso é uma das coisas que são mais interessantes. E aí, nesse filme, ele também tem um lance, né, Salomão, que você comentou agora há pouco também. Aliás, eu não sei se foi agora ou se foi no episódio passado, você tinha falado do negócio do Mourinho. Mas ele tem um lance desse também, que o cara recebe uma proposta pra ir pra um outro time,
aliás,
né?
Aliás, vale a pena... Essa é uma série que vale a pena comentar também, né? Mas vai, segue.
Playbook, né?
É. Mas pra mim, acho que a principal discussão do Moneyball é essa, é geracional e dados versus percepção, né?
Que é um fato, é um conjunto, mas eu olho isso muito, sabia? Quando você vai contratar alguém, eu penso muito como que aquela pessoa encaixaria naquela equipe, e não só se aquela pessoa é a melhor, sabia? E eu acho que o Moneyball fala muito nisso. Ah, o cara é bom pra arremessar, o cara é bom pra segurar, o cara é bom pra isso, e porque no beisebol, é um filme sobre beisebol, você pode ir fazendo mudanças, né? Imagina se, por exemplo, no basquete isso cabe também, porque você pode mudar o time o tempo todo. no mundo empresarial, você pode mexer as peças, não necessariamente tirar ou colocar uma pessoa. Mas você pode saber pôr a peça certa no lugar certo. Tem muito a ver com isso também.
Cara, tem um negócio, uma grande mensagem aí que você falou, mas eu acho que é um passão, mas eu acho que a gente podia deixar para as pessoas, que é a seguinte. Se tem um negócio que Moneyball ensina, é que você não precisa de ter as melhores pessoas para ter o melhor time. Você não necessariamente precisa. Se você souber as peças que você precisa, você monta um time ultra competitivo ou às vezes um time campeão, mesmo sem necessariamente ter as maiores estrelas. Porque, e isso, cara, para o mundo corporativo é muito verdade. É muito verdade. Assim, é muito melhor você ter uma galera que trabalha bem, um time que se complementa, do que você ter um gênio, um gêniozinho lá.
Gênio indomável.
Que você não vai conseguir administrar
gênio
direito.
Gênio indomável, né? Tá aí, fala um outro filme que realmente não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso.
Mas é um bom filme,
é um bom filme, mas não tem isso. Nada a ver com isso. Porque fala de gênio não, e não tem nenhum gênio
tem
aqui.
Tem a ver, né? Tem um cara que é foda, mas que é um saco.
Então. É chato, não.
Matt Damon é chato e não contrate o gênio indomável. É isso aí.
Que ele já no Invictus é outra coisa. A gente pode fazer um episódio inteiro só puxando a torre.
Só Matt Damon. Aliás, é Marx, meu querido amigo. A cara do Matt Damon.
Nós temos um amigo que é o Matt Damon depois do acidente de moto.
Bora lá.
Agora, a gente... Agora, dava pra fazer mesmo, né? Um episódio só com filmes do Matt Damon. Agora, a gente falou aqui de Moneyball e não tava na nossa lista, hein? Mas a gente acabou de falar de time. E o The Last Dance, que é a última dança
Michael
lá, a série do Michael Jordan.
Eu acho sensacional. E eu gosto do Michael Jordan pra caramba. E eu acho que tem uma cena no documentário que até me arrepia. Que ele vira e fala que ele pegava pesado, sim, que ele botava pressão, sim, mas aquilo ali era um time campeão. Que ele cobrava, mas era um clima alegre, tinha um clima alegre de vitória, e que ele tava cobrando porque ele queria mais, cara, ele queria melhor.
Eu acho, na verdade, que o que mostra ali é o seguinte, pro cara ser o melhor do mundo em alguma coisa, o melhor de todos os tempos, ele tem que ser psicopata mesmo,
mas
ele tem que ser meio maluco,
acho, cara. Não, discordo. Pra você conquistar alguma coisa, pensa o seguinte, pensa todas as principais conquistas da sua vida. Pensa algumas, vocês podem pensar aí. Cara, não foi com suor?
Salomão, mas não é isso que eu tô dizendo.
Cara, mas tudo, depende do salto, cara. Ah, você vai subir um morrinho, você vai suar um pouco. Você vai subir o Everest, você vai suar muito. As grandes conquistas da sua vida vão ser com suor. Ali, eu sei que você não gosta de referências de esporte com o mundo corporativo. Você não vê tanto sentido. Mas ali, os caras foram 6 vezes campeões da NBA. Beleza, um time que nunca tinha ganhado nada, cara. Nada. Se você quer ser o cara, o Steve Jobs brasileiro, sei lá quem, o exemplo... Isso tem muito suor envolvido nisso. E o
mas
que
a questão
fala
não é,
só
é o suor,
isso.
Salomão. A questão não é o suor. A questão
é o meio,
não é o suor.
É a forma.
É, o cara.
A forma, o time tava lá.
Ele fazia bullying
pilhado,
com os jogadores,
jogando
Salomão.
Bem, se superando.
Salomão, o cara não. Ninguém é amigo dele. Nenhum dos caras que jogaram com ele é amigo
não
dele
é.
Hoje.
Você tá, conversou com ele lá e falaram.
Os caras foram entrevistados, Salomão. O Pippen, que foi o maior, foi o braço direito dele, não gosta do cara, velho.
Ele não fala isso no documentário.
Ah, velho, tá na cara. Aliás,
não,
ele outro
tá dia... Tá na cara, cara. E você tá supondo pelo
não,
olhar
não
do
não, tô
Pippen.
Supondo não, cara. E o Pippen
eles
deu...
são amigos, cara.
Cara, o Pippen deu uma entrevista há 3 semanas falando que o Phil Jackson era racista.
Chama o Pippen aqui e vamos conversar com ele.
Cara, então é o seguinte, velho. O negócio é que velho, é um... O cara era um psicopata. E aí... Só que aí eu acho que ele vai no último furo, né? Assim, no último furo. Porque ele é o melhor de todos os tempos no esporte dele. E aí, eu acho que pro cara ser o melhor de todos os tempos no esporte dele, tem que ser meio maluco mesmo, assim. Mas a minha dúvida...
Cara, exemplo de foco. Ele conta na final que eles perderam porque ele não era forte. O cara, no dia seguinte que ele perdeu a final, ele começou a treinar, ganhou 10, 15 quilos de músculo. E na temporada seguinte ele tava forte, cara. Ele não pensou, perdi. Ele seguiu, viu no que ele era ruim, se preparou, se embasou, cresceu, melhorou e foi pra cima. Assim, a gente vai poder falar um monte de coisa boa dele, um monte de coisa ruim. Pra mim, o que marcou a série foram as coisas boas, foram as virtudes. A coisa ruim, cara, todo mundo tem. A melhor, o Madre Teresa de Calcutá, ela vai ter algum defeito, cara. Ela devia implicar com as freirinhas de não poder comer, não sei o quê. Algum defeito todo mundo tem, cara.
Vamos falar mal de Madre Teresa de Calcutá aqui no episódio.
Olha só, saiu uma matéria na Marie Claire dos Estados Unidos.
Demorou.
Falando que o
Não, você não trouxe uma Marie Claire aqui.
Tá vendo? Tem palavras no bingo que podem funcionar super bem se você com esse preconceito, tá vendo? Falando que eles tinham uma relação de respeito e admiração e tal, mas que não era de amizade. Que o Pippin topou participar do The Last Dance, né? Até também por respeito e tudo, mas que diz que ele ficou meio puto depois do The Last Dance também. Então, assim, chega aí, brother, vamos fazer um churrasco. Não são, não, viu, Salomão? Bola
tá
pra frente, bola
beleza,
pra frente.
Mas assim, tá de lá, novo, o Pippin tá
mim,
lá.
Pra mim, o caso do Michael Jordan ali é um pouco das duras penas. Eu acho que tem um pouco da época também, que isso era normal. Né? Também não adianta a gente julgar a coisa lá de trás com os valores de hoje em dia.
Tem.
Então era, entre aspas, mais aceitável, também uma questão geracional. Mas o Michael Jordan era um babaca, né? Assim, com os colegas de um modo geral, em termos de treino. Ele falava que ele pressionava os caras. Como é que chama aquele cara, o croata lá que eles trouxeram? Eles falavam que eles eram propositalmente hostis com caras.
Tony Kukoc. Tony Kukoc.
Assim,
Tony
Kukoc. Não era amistosinho, não, cara. Era pauleira. Mas, enfim, acho que a gente não vai decidir e matar isso aqui.
Ah, e aí, você falou uma coisa de geração interessante. Por exemplo, tem um outro filme de basquete, que é o do... Esse é clássico, do Samuel Jackson.
The Coach.
Coach isso. Carter.
É Coach isso, Carter, né? É isso mesmo.
Ah, que ele vai para uma escola, ele pega um time de jogadores que são degenerados, né? E ele bota pressão nos meninos para eles treinarem. E aí tem aquelas cenas de, vai ficar até a parte da tarde treinando, repetindo o exercício, repetindo isso. Pô, se isso é hoje, e o treinador lá de basquete da sua escola te deixa a tarde inteira fazendo flexão...
Não, mas isso aí, Salomão...
Os tempos mudaram,
mas isso
também,
tem um negócio... Tem um negócio grande de disciplina aí. Por isso que na hora que a gente fala de esporte, começa a ter alguns problemas.
Complicado,
porque,
né?
Porque o esporte é um negócio muito grande de disciplina, cara, de repetição. E eu não tô falando que isso não funciona no mundo corporativo, porque eu acho que funciona. Disciplina, repetição, funciona no mundo corporativo. Mas, cara, o que me deixa, assim... Que eu acho que distancia um pouco, é que é isso, porque às vezes tem a lógica do cara que era tinha a vida bagunçada, e aí a disciplina ajuda o cara a organizar a vida. E eu acho que na hora que a gente vem pro mundo corporativo, isso dilui-se um pouquinho, sabe? E se perde no caminho. É por isso que eu não gosto tanto dos exemplos. E quando a gente tá falando de alto rendimento, de esporte de alto rendimento, a gente leva as coisas longe demais. Igual
sim,
quando a gente
sim.
tá falando o melhor time de basquete de todos os tempos, que é o que
você
a gente tá falando
razão.
Aqui, é um negócio meio exagerado. Tipo assim, cara, você não precisa de ser o melhor cara do mundo de todos os tempos, entendeu? Pra poder ter uma puta carreira. Por isso que eu acho que distancia
sim,
um pouquinho, sabe?
Você tem razão.
Então, se for pra falar de disciplina, já vai ter que falar de Karate Kid. Então é melhor voltar pro... O
Karate Kid.
Bota
é
casaco, tira casaco, bota casaco.
Bota
casaco,
tira casaco. Tira casaco. Isso é trabalho infantil.
É um clássico.
Voltar pro mercado corporativo.
Mas é a questão da disciplina e repetição, tem tudo a ver.
Vamos pro próximo que tem aqui. E aí, nesse eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho também de qual que é o nível de romantização que essas coisas são feitas quando são contadas pra gente em séries ou filmes, que é o A Procura da Felicidade lá com o Will Smith, que é a história de um cara que morou na rua com o filho e hoje é um... Ele não é bilionário não, né? Mas é multimilionário. Que lição que vocês acham que dá pra gente tirar dessa aí?
Cara, pra mim é superação, no sentido de, eu sei que a história verdadeira não é tão romântica, né? Ali foi meio Hollywood, mas sem dúvida nenhuma ali é superação. É um cara que passou por muita dificuldade e não desistiu.
Sabe que o cara de verdade, ele aparece no filme, na cena final, né? Ele cruza com o Will Smith e cumprimenta ele na descida do morro.
Não, diz que o cara de verdade a mulher largou porque ele batia na mulher, tem um monte de coisa. Tem uns
boatos, ele agredia a mulher.
É, tem um monte de coisa mais complicada.
O que dá pra entender dali, mas... na minha visão, né? Aquilo é um exemplo de, né, do episódio passado que a gente tá falando de chutar o balde, aquilo é um exemplo de chutar o balde com força. Porque o cara não tinha nada e o pouco que ele tinha, ele comprava no produto que ele tinha para vender. E assim, ele ia ao limite, né? Ele realmente, o cara foi ao limite. É extremamente arriscado. Mostra disciplina, mostra determinação, né? Mas
resiliência.
A palavra, tá vendo? Essa não tá no bingo, mas devia estar, né? Mas assim, em termos práticos, eu, né, não vejo isso. É uma história bonita para se contar. Mas, sinceramente, eu acho que tem muito mais história feia com roteiros similares do que a bonita. E eu acho que isso às vezes corre até o risco de romantizar.
Com certeza,
né, que o Abramo tava falando, né? Falando, nossa, olha que lindo, vou fazer também e quebrar a cara, né? É aquela história, a história...
Vou vender minha casa, vou vender minha casa ou vou, né, vou investir tudo que eu tenho numa franquia de...
Paleta mexicana.
Tá bom. Não, mas uma coisa que eu acho forte nesse filme e que toca muita gente é o seguinte, é a questão da relação com o filho dele.
Sim, sem dúvida.
Porque ele vê o filho dele passando aperto e eu acho que as pessoas se identificam e quem tem filho começa a pensar, cara, dá aquele medo de você ter que enfrentar tudo e ter aquela pessoa pra você proteger. Então, uma responsabilidade não é só pelo sucesso ou pelo fracasso. É pela sua família, é pelo seu filho também, né?
Não, assim, de novo, não estou demonizando o filme, não. O filme é bonito, a história é bonita, o negócio é, putz, é incomparável, né? Mas é uma história extremamente delicada e é uma... A questão é a história, de novo, né? Que a gente comentou no episódio passado, do salto de fé, né? É uma determinação meio cega, né? Em cima de oportunidade, etc. Eu acho que só a hora que a gente transporta isso para o mundo real, né? Não que a história não seja, a gente já falou isso aqui, mas ela é uma em um milhão, né? Acho que não dá para a gente também achar que isso é regra.
E se você achou que a gente esqueceu de alguma série de falar aqui, manda pra gente pensar num próximo num episódio disso também.
A gente não pode fazer esse episódio sem falar do The Office, cara. The Office, pra mim, é o...
Cara, pois é, mas o negócio The Office, Salomão, é que é o seguinte, o The Office é uma grande sacanagem, né? Então,
cara,
assim...
não é uma grande sacanagem. Aquilo ali, cara, tem muita coisa que é real naquele negócio. Claro, o problema é que é tudo compilado no mesmo escritório. Mas se você pegar aquilo e espalhar pelo mundo, muita coisa que tem ali acontece, cara. Acontece. Tem cenas ali, cara. O chefe sem noção, que é carente, que não consegue tomar decisão e que expõe todo mundo, e aí que é preconceituoso e que fala coisa na hora errada. Ali tem muita coisa, cara.
Quase tudo ali acontece, cara. Sei lá, uns 80% daquilo ali acontece na vida real mesmo. Acontece mesmo.
Os funcionários, um competitivo com o outro, o jogo de paciência aberto no computador, tem coisas ali que são clássicos.
Não, e o cara, assim, o nível... O cara sendo preconceituoso, fingindo que não é, né? Tipo, falando
fingindo
que não é.
Fingindo que não é.
Isso pra mim é o mais comum que tem, cara. É o mais
comum.
Cara,
tem cenas muito boas, cara. Ali tem algumas cenas muito boas, cara.
Só que aí a gente tá falando mais é mais de convivência, né? De convivência no...
Não, mas aí tem a empresa vendida, aí a reação dos funcionários numa fusão, aquisição, aí tem alguém sai, aí juntam dois escritórios, aí tem a competitividade entre os dois escritórios, tem tanta coisa ali, a pessoa que é à toa, a pessoa que não é à toa, quem é competitivo demais, quem é trabalhador demais, quem é chato... Tem tantos... Ali é uma caricatura do mundo corporativo, cara. E pode ser visto como um aprendizado corporativo.
Mas eu não tenho muita propriedade pra falar, que eu até já tentei assistir The Office, não parei, não foi nem porque eu não gostei, não. Sei lá, porque eu não avancei. Vou até botar na lista aqui. Mas The Office é o quê? É uma história sobre sucesso ou sobre fracasso?
Cara, é um escritório de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos... E é como se fosse um reality. Eles estão sendo filmados enquanto eles estão no dia a dia do escritório deles. Então tem aquele esquema deles darem depoimentos e falar o que, que eles acham disso ou daquilo, entendeu? E às vezes tem cenas extremamente constrangedoras e eles olham para a câmera, tipo, quebra a quarta parede.
É humor de constrangimento, né? Constrangimento. É o que eles chamam de fake documentary, fake mentary, é um negócio assim, sabe? É um documentário falso. Mas eu acho que a sacada que tem ali, na verdade, é meio isso, é que reúne, tipo assim, todos os absurdos numa série só.
Entendi. É isso aí.
E, cara, as coisas que acontecem lá, a maioria acontece, né? Tem uns exageros, né? Mas, assim, a maioria das coisas...
Não tem como você não achar semelhança com o seu mundo profissional. Não,
você acha. É tipo Simpsons.
Claro que você não vai ver várias semelhanças. Vai ser uma coisa ou outra. Mas você vai ver.
Entendi.
E na verdade, a graça dele é esse. É porque é tudo... Você já viu quase tudo que passa.
Cara, é muito bom.
Quase tudo você já viu. Só que o negócio é que junta tudo num escritório só.
Aí tem as festas, aí tem um sem noção da festa, que bebe, o que vai com a fantasia indevida. Aí tem... Cara, é muito bom, cara.
Tem um cara que, que bota o grampeador do outro na gelatina. E aí uma vez eu coloquei um negócio de um colega meu da Hotmart na gelatina. E aí você pergunta qual é o limite da zoeira, né? A gente usou a piada, a gente usa muito The Office na Hotmart como referência. Então, pela piada eu fiz. Aí você pergunta qual é o limite da zoeira, Chapó? Qual é o limite
tipo
da zoeira?
Mesa. Ah, a mesa tem que ter uma divisão entre a mesa de duas pessoas. Se você ultrapassa aquele espaço, você tá ultrapassando o espaço da pessoa. Aí tem coisa demais, cara. É muito bom, é muito bom.
Então, se você está ouvindo a gente, vai assistir The Office, pelo menos risada você vai dar. Os outros não são para dar risada não, mas The Office eu te garanto que você vai dar um bocado de risada. E se tem alguma série que você acha que a gente não falou, algum filme que você acha que a gente não falou, manda pra gente, que no próximo episódio que a gente fizer sobre isso, a gente discute as sugestões de você, tá bom? As suas sugestões, desculpa. Então, é isso.
Só pra ficar registrado, o Chapoca não vai ganhar o bingo, porque ele não foi atento o suficiente para perceber que as cinco palavras dele foram ditas e como ele lerdou, ele não vai ganhar o bingo. O bingo fica para o segundo lugar.
Eu tentei
lugar,
botar fracasso na boca suas ali. Eu tentei botar...
A gente falou, cara. A gente falou. E o segundo lugar do bingo sou eu, o vencedor da semana.
É o melhor segundo lugar, vamos lá?
Para o melhor segundo lugar. Um clima de Olimpíada, onde o segundo lugar é o perdedor.
Então tá bom, gente.
Tá bom. Valeu. Tchau pra vocês, turma. Até semana que vem. Tchau, Chapoca. Falou, Salomão.
Tchau, gente.